Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
Agora, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Rádio
é federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Da Rádio Federal começa mais um episódio Enerdizando, esse é o episódio 128. Hoje vamos falar de Warcraft, essa sensação de jogo, livro, é uma mistura, uma salada de fruta aí de produtos.
Uhum.
De Warcraft, tem jogo, jogo que foi criado em 1994?
Ah, isso? Lá nos anos 90.
Anos 90.
Em 1900 e PC 386, 486.
eu acho que esses PCs aí são de antes disso, hein?
Ah, rapaz, não sei não.
Vamos falar desse jogo aí que é a sensação e finalmente tá chegando às telonas.
Sério?
Sério? Seu tonto. E é isso aí, pra isso... Nossos convidados de hoje sou eu, né? Estava o Ramos e...
Baconzitos.
É isso aí, mas antes, vamos de música.
Uhum.
E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
E aí, estamos de volta com o Nerdizando, episódio 128. Esse é o terceiro ano do Nerdizando. Ano que vem, quarto ano. Estamos terminando mais um ano e eu gosto muito de falar, faço questão de falar, que o Enerdizando é um programa de rádio nerd e nós transmitimos todos os sábados, sem exceção.
Uhum.
Faça chuva ou faça sol, e aqui tá precisando mais de chuva do que de sol, porque tá um calor miserento.
É.
Mas nós transmitimos com orgulho todos os sábados às 10 do meio-dia aqui pela Rádio Federal, programa Enerdizando. Você pode conferir todo o nosso conteúdo no site enerdizando.com.br.
Uhum.
Hoje nós temos nossos quadrinhos, nossos reviews, temos nossos vídeos, falando sobre games, quadrinhos, séries de TV, filmes, jogos de RPG, sobrenatural, OVNIs, fantasmas, lobisomens, e por aí vai. É muita coisa, cara. Cultura pop é gigante.
Uhum.
E a gente tenta falar todos os sábados, a gente fala um pouquinho dela aqui no programa. Pra você falar com a gente aqui é muito, muito, muito fácil, cara. Você já tá no site da Rádio Federal falando com a gente. Ok, agora você pode mandar, se você quiser mandar alguma sugestão, você pode mandar aí pro e-mail da rádio, que é o contato@radiofederal.com.br. O Twitter da rádio é @radio_federal. O Skype, se você tiver a manha de ligar aqui pra gente, pra falar com a gente, é o Rádio Federal, tudo junto. O Facebook, uhum, da rádio é o facebook.com/Rádio Federal. Uhum. WhatsApp, todo mundo se amarra no WhatsApp, ninguém larga o WhatsApp. 61 8554 1163. Será que eu falo Instagram também, essas coisas? Será?
Instagram da Rádio, Rádio Federal.
É, Instagram da Rádio Federal. E o fone da rádio aqui é 61, para você que é de Brasília, 3522-6759.
Não, mas não liga não que eu não vou atender.
O Beconzinho já tá dizendo que não vai atender. O Plínio acabou de chegar aqui, não sei se ele vai atender também. Não, ele vai atender sim, pessoal. Ele vai atender sim. Então você
joga
pode...
o telefone lá embaixo. Você...
Não, sabe onde você joga com essa força que você tem? Joga lá no convés. Da onde o seu Idovangelis Araújo tá num cruzeiro. Sabe, o nosso querido presidente da Rádio Federal tá num cruzeiro, sei lá em que oceano que ele tá, quase, você sabe? No momento ele está sobre o Pacífico e sobre o Atlântico.
Bom dia.
Bom dia.
Ele já deve estar em terra Brasilis.
Ah, é?
É, foi um cruzeiro muito grande que ele fez atravessando o Atlântico. De Salvador pro Rio de Janeiro.
Ele entrou só pra limpar o convés e sair.
Ele já desembarcou porque o mar não aceitou.
Devolveu.
Então ele já.
A natureza
já
manda de volta tudo que você manda pra ela, né?
E como nem o rio aceitou, ele já deve estar chegando agora no final da tarde.
É isso.
Amanhã ele já está operando a rádio, assim espero.
É, vou te falar mesmo. Ele mandando uns vídeos lá assim da viagem dele com a água passando, assim.
Só ostentando,
exatamente.
Ele tá só tentando.
Exatamente. Tá.
Plínio, olha o que te espera aqui, velho.
Hoje tem desafio pro Toninho tá energizando, já passamos dois aqui.
Cabeça
agora
de o prova.
Terceiro membro do energizando já chegou aqui, que é o Plínio Perru, e ele vai passar durante. Bom, agora não dá pra gente estar no, mas no intervalo ele não escapa.
Uhum.
Não. Você já pode conferir os vídeos aí, já estão no canal do Energizando no YouTube, que é youtube.com/energizandobr. Você entra lá pra você ver o nosso canal, se inscreve,
curte, tá, compartilha.
Curte, compartilha e ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos aí, galera, pra vocês. Tá lá, ixi, olha isso. Já teve ouvinte aqui, a Patrícia Melasso mandou uma foto aqui pelo WhatsApp dizendo aqui: seu café da manhã, seu almoço, um pacote de plutonita. Quem vai almoçar isso aí, rapaz?
Eu já achei que ela tava convidando pro almoço, velho. Tipo, eu tava preparando já aqui.
Patrícia,
aí,
prepara o almoço aí que a turma do Energizando vai almoçar aí hoje, hein?
Porque pra comer
ninguém
o
mandou que você tava desperta. Então você perto, se prepara aí pra... O Bruno gosta de arroz com quiabo. Então você...
Pode pôr. Bora, tá, bora fazer um inbox logo da vez?
Vamos
já
lá.
Já estamos lendo mesmo?
Deixa eu ver se tem mensagem aqui.
Energizando Inbox.
Moleque, Energizando Inbox é onde a gente lê as mensagens que vocês mandam durante a semana pra gente, falando qualquer coisa, né, velho? Pode mandar pedindo, fazendo a pergunta, mandando uma crítica, falando bem também, que a gente gosta, mandando beijo, mandando nudes. O e-mail é energizando@gmail.com. Ou você pode mandar também no site do programa, no Facebook do programa, que a gente lê ao vivo também, que é o facebook.com/programaenergizando.
Isso.
E vamos lá.
Deixa eu ver aqui, que você me pegou de surpresa. Peraí.
Tô
abrindo aqui.
Deixa
eu ver aqui. Aqui a Amélia Brito aqui de Campo Belo.
Uhum.
Ela... elogiou a Expo Bond, disse que ela assistiu com a família dela, como ela já tinha dito isso pra gente antes. Ela assistiu com a família dela e gostou muito. Tem algumas pessoas aqui querendo saber. Deixa eu ver aqui, peraí. O Samuel Bergler perguntou quando que vai ter outra. Samuel, só...
ano que vem.
Ano que vem, tá certo? Ainda falta muito tempo ainda, então você pode ficar tranquilinho aí que tem bastante tempo pra descansar, tá certo? E aí, deixa eu ver aqui quem mais... Aqui a Joelminha de Águas Claras perguntou quando será o próximo Hangout. Joelma, todo início de mês tem Hangout novo, tá certo? O próximo Hangout será sobre Star Wars.
Opa!
Porque já é em dezembro. Então é daqui mais ou menos umas 3 semanas tem mais Hangout energizando.
Vai ter Hangout duplo mês que vem. Já falo logo. Vai ter um antes do filme, vai ter um depois do filme. Hangout
duplo, né?
Durante, antes da gente assistir, a gente vai fazer umas lives no Periscope também. Falar nisso, um abraço pra todo mundo do Periscope.
Gente, por falar de
Periscope. Que viram o desafio hoje ao vivo.
Ao vivo. Um abração pra todo mundo do Periscope aí que acompanha a gente.
Tentando se matar aqui, comendo...
E por falar de Periscope, o Eduardo Siqueira, aqui de Ipiranga, ele perguntou... vocês transmitem pela Energizando, como eu acho vocês?
Ah, gente, assim, ó. O Periscope atualizando já a conta do Energizando no Twitter, que é EnergizandoBR. Tem o YouTube, que também é EnergizandoBR. Então, estamos aí, só procurar Energizando, você vai achar nós.
EnergizandoBR.
Tem os. Assim, normalmente os vídeos que a gente põe no YouTube a gente também coloca lá no site, né? Isso aí leva um tempinho. Mas se você quiser ver na hora, inclusive na hora que a gente tá fazendo as lives dos Hangouts, tem que assinar lá o canal, que aí você recebe aquele e-mailzinho assim, ó, pum, Energizando entrou no ar. Isso. Mesmo que a gente tenha só. Tô só testando a parada, velho. Você vai ver os testes, tudo. Vai tá tudo lá.
A gente teve uma reclamação aí essa semana. Não vou dizer, foi de uma ouvinte de Brasília. Não vou dizer o nome dela, mas
beijo
eu
ela.
Sei que ela está ouvindo o programa agora.
Beijo.
E ela estava reclamando de que ela estava que na caixa de e-mail dela estava chegando muitos vídeos do nosso canal.
Muitos vídeos do canal?
É. Eu não vou falar
a dona Patrícia.
Eita.
Quando você... Eu quero dizer que isso acontece porque dona a gente está trabalhando. Deixa o homem trabalhar. Dona
Patrícia. Eu vou explicar para ela. Existe um negócio que você faz lá no seu Gmail, você cria uma pastinha lá, aí você fala. E todos os e-mails que vier do YouTube, você joga nessa pastinha. Aí você lê quando você quiser.
Isso, exatamente. Aí, viu, dona Patrícia?
E aí, quanto mais coisa a gente fazer, mais coisas vocês vão ter lá pra dar curtida, compartilhar, fazer um gostei, não gostei, né? E aí a gente vai vendo, quanto mais gostar, a gente vai fazer mais daquele jeito, quanto mais não gostar, a gente já esquece daquele cara.
Estamos aqui também com o Henrique Soares, nosso querido Henrique Soares.
Grande abraço pra ele.
Gente fiel aí.
Manda um abraço
pra ele. Ele tá lá inteira. Em Porto Alegre, mas ele não larga da gente, tá lá ouvindo a gente pelo
Tuning
Radio. Ele tá lá no Tuning Radio.
É, porque em Porto Alegre não pega, né?
O quê?
A Rádio Federal.
Não, porque ele tá no celular, né?
Ele tá no celular. Ele tá lá no
Não, 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 mas é porque teve uma vez que, falando nisso, no extinto programa falando nisso aqui da Rádio Federal, teve um colega que tava indo pra Porto Alegre, um ouvinte, e ele mandou uma mensagem pra gente. Gente, eu tô indo pra casa do meu avô em Porto Alegre e eu queria saber se lá pega pra eu escutar vocês.
Se tiver internet, pega.
E aí a gente, né, obviamente, respondeu pra ele que não, que a gente ainda não tinha cobertura em Porto Alegre. Então, em todo lugar do Brasil, não consegue ouvir a gente normal pela internet, menos em Porto Alegre, porque lá a Rádio Federal não pega.
É isso, nossos ouvintes de Porto Alegre, é brincadeira, pessoal, pelo Peru tá zoando. É só você ter uma internetzinha aí, uma 3Gzinha já pega, um celular bacana. Baixa o aplicativo da rádio, que é muito fácil, é Rádio Federal, baixa o aplicativo e você vai ouvir a gente aonde quer que você esteja, cara. Se você estiver nessa dimensão, se você estiver em outra dimensão, se você estiver no Ártico, se você estiver na Nova Zelândia, basta ter um sinalzinho de internet que você vai conseguir ouvir a gente. É claro que em horários diferentes, porque se você vai estar em outros países, os horários do Energizando são diferentes.
É, a gente trabalha no bom e velho BST, Brazilian Standard Time.
Exatamente.
Também conhecido no Brasil como Horário de Brasília.
Horário de Brasília.
Uhum.
Horário de Brasília são 10 horas e 28 minutos.
Exatamente. Quem tá lá no ar tá morrendo de sono, acordando pra assistir ele dizendo: Acorda!
Pior que é, né? Olha aí, ó. E aí o Henrique continua dizendo: Legal, vocês falaram de Warcraft. O que vocês esperam do filme? Então, Henrique, eu espero me divertir. Eu não conheço muito sobre Warcraft. Os meus queridos aqui, jogadores, o Primo Peruja disse que não, já balançou a cabeça ali.
Eu só conheço a
oferta
do Facebook, Jogue Warcraft.
Uhum.
E os vídeos institucional pedindo pra vocês estar lá comprar. Etc.
Agora, a grande pergunta que eu quero deixar em aberto depois
Ah, peraí que chegou.
Eita, porra.
E o que foi isso? O que foi isso, rapaz?
Tudo bem.
É o detonador que tá...
Tá tudo bem.
O que foi?
Agora tá. Eu bati o pé aqui e desligou.
Ele desligou o negócio.
Quase que a gente sai do ar.
Rapaz, eu desliguei, foi tudo, rapaz. Foi Deus, universo, de Murivan, foi tudo pro saco nessa porra aqui. O pezinho malvado mexendo ali, rapaz.
O pezinho do mal, gente.
Sabe aquele pezinho do capeta?
Continue, por favor.
Então, eu quero fazer a pergunta, que é o seguinte. No filme do Warcraft, vai ter o Leroy Jenkins ou não? O que vocês acham? Responde aí, manda pra gente.
Ok, então vocês aguardem aí, mandem a resposta de vocês pra gente. Você tá perguntando pra gente ou pros ouvintes?
Perguntando pros ouvintes.
Ah,
cara.
Tá.
Os ouvintes da Dodge Warcraft.
Eu nem sei quem é Leroy Jenkins.
Leroy Jenkins é um cara altamente otário, velho. Meu irmão, o bicho virou meme na internet sozinho, velho. Ele fez uma merda tão gigante no Warcraft, né? No WoW, né? Que ele... acabou matando todo mundo do grupo, velho. Só por causa do cara, né? Não. Neguinho fica meia hora planejando como que é que vai entrar, o que, que vai acontecer, o que, que não sei
aí
o que.
Aí chega o Leroy Jenkins.
Aí o cara
fala assim... player?
Player, né? Neguinho gravando.
Sou o bicho do cão, rapaz.
Neguinho gravando ali o que eles estavam fazendo. Aí o cara vira assim... então, beleza, vamos fazer isso aqui. Leroy Jenkins! E entra, velho. Descendo seu papo, meu irmão chamou todos os mortos pra cabeça, morreu, foi todo mundo, velho.
Nossa, cara.
Acabou com o grupo inteiro. Depois eu vou botar o vídeo. Bom, depois eu vou botar o vídeo aí no, na página do Facebook.
Meu irmão! Só tava gravando ainda!
Claro!
Eu tô abismado.
O cara
grave,
tava gritando assim, ó.
Gravar,
Jenkins! E entra, velho. Tipo, fudeu, foda-se, eu vou. Essa porra.
É. Nossa, cara. Beleza, então vamos de música? Quanto tempo a gente tem?
Não, tem tempo pra caralho, velho. Essa música aqui, desse BG do Silverhawks, é de 50 minutos. Não, é 30 minutos,
vamos lá. Não, mas já são 10h30 já.
Já é,
o bloco já foi, né?
Não, vamos lá, tem 16 minutos ainda de música.
Eita. Que isso, velho? Nossa senhora.
O que esse bicho?
Vamos você lá, deu então pra ele antes de começar o programa?
Não, já chegou assim aqui. Foi um chiclete,
é
cara.
É a Plutonita, malandro.
Deus me livre.
É a Plutonita, cara.
Não, mas vamos lá. Vamos falar do Warcraft.
Vamos falar do Warcraft. Eu quero começar dizendo, eu preciso ligar meu computador agora pra estudar sobre isso, porque eu não faço a menor ideia.
Não, vamos lá. Warcraft começou a
1994, criado pela Blizzard.
Era um jogo de estratégia em tempo real dos orcs contra os humanos.
Meio inspirado em jogos de tabuleiro como Warhammer, Dungeons and Dragons e por aí vai.
Ele é inspirado em RPG.
E são os orcs. Tolkien também.
Não, mas aí todo RPG é fantástico é chupado do
mas Tolkien. Mas esse, velho, pelo que eu vi no trailer, tá chupado demais.
Mas aí, velho, vamos lá.
Tá chupado demais.
Você chegava, clicava nos bonequinhos, rolava um.
Eita, This way, back way.
Sacou? Que era um joguinho de estratégia, velho. Tipo, Age of Empires. Age of Empires copia o Warcraft.
Sim.
Sacou?
Isso eu consigo ter por plano, por noção de que o Warcraft é uma referência desses joguinhos.
Das antigas. É. Aí o que rola? Naquela época lá que eles soltaram o jogo, eram os orcs de um lado e os humanos do outro tocando porrada. Tinha orc, tinha troll, lógico, tinha vários tipos diferentes. Tinham elfos e anões do lado dos humanos e tal. Pra trocar porrada e ver quem é que ganha. Maravilhoso, o joguinho era single player. Eu acho que o 2 que começou com o multiplayer, que o 2 era o... como é que é o nome? O Tides of Darkness. Que aí teve umas expansões também. Mas assim, jogo de estratégia, sabe? Tipo, o StarCraft, que também é da Blizzard, veio do Warcraft. E qual que é a viagem? Um pessoal dodói da Blizzard começou a criar uma história, por que dessa briga entre os orcs e os humanos, o que estava acontecendo. Eles tiraram da Terra, criaram um planeta fantasioso, né, que é Azeroth, e começaram a criar dar um backstory para essa história, um background para o que está acontecendo, conflito e tal, piripipa. E aí no Warcraft 3 eles criaram uns heróizinhos, meio que aprendendo a lição que eles tiveram no StarCraft, eles criaram os heróizinhos e botaram no Warcraft. E aí, os heróizinhos do Warcraft 3 são os caras que vão aparecer no filme. um filme é entre Warcraft 3 e World of Warcraft. Então, tipo, se você for jogar World of Warcraft hoje, começar a jogar e ir pra tocar porrada e o caramba 4, criar seu bonequinho, os bambambam, os caras da história, são os caras que estão nesse filme. Então, ele é um prólogo pro World of Warcraft. World of Warcraft já é, sei lá, a quinta porrada, a sexta porrada, aqui, a sexta guerra que tá rolando e tal. Só que eles meio que fizeram uma parada assim muito... muito inteligente, em que eles quebraram um pouco o da história do joguinho. Porque o que que rola? No Warcraft 1, o 2 e o 3, os que são os jogos de real-time strategy, os orcs eram verdes. Sacou? Uhum. E no World of Warcraft, os orcs são marrons. Por quê? Porque você, como player criando seu bonequinho, não é que os orcs são maus e os humanos são bons. Porque aí, naquela porrada ali, todo mundo tem seu pouquinho de culpa, sacou?
Cada um tem os seus motivos pra sair na porrada com o outro.
Exatamente. Um, no filme, no trailer lá, ele já meio que explica que os orcs estão fugindo do planeta deles. Porque neguinho já chegou destruindo. Os ali, tem os semideuses, os deuses, os demônios, estão vindo destruindo o planeta deles. Aí eles fogem pra Terra. Aí eles chegam na Terra e querem, né, imigrante,
um cantinho.
Querem um cantinho pra sobreviver. E aí os habitantes da Terra, Terra não, né, de Azeroth, que são os humanos, os elfos, os anões e a galera ali, já falam, não, pera aí, aqui já tem gente, já tem dono, volta pro teu planeta e tal. E os caras estão sendo perseguidos, ficam entre a cruz e a espada. Só que no meio tempo, vem os orcs verdes, que são os malvados, que são os caras que foram deturpados pelos demônios lá, tomou o sangue do demônio e ficou verde. Eu e aí que faz, aí que faz esse elo entre o que é o orc malvado e o que é os orcs da Horda, que é a galera do World of Warcraft, que são seres com suas necessidades, da mesma forma que os humanos são, os elfos e os anões são, têm as necessidades dele. E no filme começa essa aliança entre as raças de Azeroth contra os invasores malvados, entre aspas, né?
Isso inclui algum dos orcs?
Não.
Nem os marrozinhos? Nem os marrozinhos?
Não, os caras chegaram aqui e já estão querendo construir casa, derrubar a floresta.
Os marrozinhos vão virar noobs.
Os marrozinhos já vão chegar ali, velho.
Tomando porrada. Tomando porrada. Eles são marrozinhos, mas vai apanhar.
Por quê? Porque você parece. Porque tu chegou aqui, chegando, sem pedir e tal. Cadê o seu passaporte? Tem visto? Não tem visto, velho. Porrada, velho.
Show you can...
Exatamente.
Eu acho isso um absurdo.
Uhum. Aqui, ó. A Patrícia Melasso escreveu aqui no WhatsApp. Ela disse assim, ó. Já que ninguém aí saca nada de Warcraft... Só o senhor Cebolitos usa o último bloco do programa pra falar do lançamento dos Jogos Vorazes.
Não. O último bloco vai ser só de Star Wars. Não vai ter
aí, não vai, acho que não vai ter não, Patrícia.
Não, brincadeira,
a gente adora Jogos Vorazes, cara.
Vai, vamos chamar ela aqui pra falar.
Oi. Aí, Patrícia, tá feito o convite aí, se quiser vir aqui falar sobre Jogos Vorazes.
Uhum. Da mulherzinha do arco e flecha, que não sabe usar o arco e flecha.
É. É a garotinha, é a aprendiz do Legolas e do Gavião Arqueiro.
Uhum. E aí, vamos de música?
Vamos de música, então. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando o nerd em você.
Valeu.
Voltamos. É isso aí, foi o episódio 128, hoje Warcraft. Aqui comigo, Nestábulo Ramos.
Milho Perru!
Baconzitos.
Aí, estamos aqui, já tivemos a notícia de que o nosso quarto membro do Nerdizando, o Bacon, voltará para o episódio. É o Lourinho!
Lourinho!
Você não vinha aqui lutar, hein, Lourinho?
Vem pra lá!
O Bacon! Eu acho que você que não ouviu o Nerdzinho há muito tempo, nós temos um quarto membro que é o Bacon, que é o irmão do Baconzitos. Ele apresenta com a gente também lá com o apelido dele é Christian Dio, mas o nome dele de batismo é Bacon.
Isso.
Ele vai voltar aí pro dia 28 pra apresentar aí até o final do ano com a gente, organizando. Ele voltará e vai se preparando também aí, porque mês que vem tem aí o The Force Away.
Ai, 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 ai.
Aonde nós estaremos, a turma do Redizando? Estaremos lá no cinema ali do Kinoplex, do Park Shopping, na sessão de meia-noite e um, pra assistir o filme. É o que? É pra estreia?
É a pré-estreia da virada, mano.
É a pré-estreia da virada, ou seja, ele vai estrear naquele dia mesmo, na quinta, não é isso? Nós vamos pegar a sessão de meia-noite e um. Isso. Então, se você, não sei se tem mais lugar, mas se você quiser encontrar a turma do Nerdizando, já corre e dá uma pesquisada, vê se você encontra aí pela internet. Nós estamos na sessão de meia-noite e um, da sala 4, é isso?
Sala 4, lá no Park Shopping.
Vamos gravar a nossa experiência no cinema também. Não no cinema, mas antes do filme, claro, ali na fila. Vamos bater um papo sobre o filme, fazer as nossas pré-análises e depois vamos gravar alguma coisa também na saída. Sem spoiler, fica tranquilo. Falando sobre o filme. Beleza?
Beleza. Eu tô colocando aqui
Warcraft.
O vídeo do Leroy Jenkins no nosso...
Ah, essa eu tenho que ver, cara. Essa eu tenho que ver.
No nosso...
E eu vou colocar aqui o vídeo já do Plínio Perru no desafio do Plutonita.
Ah, é. Ele passou aqui.
Galera, você que tá aí... Você que tem aí, ó, quer gravar o seu desafio, mandar pra gente aqui pra gente colocar no site. Manda pra gente aí pro energizando@gmail.com. Já temos, se você olhar no nosso canal, nós temos desafios que foram feitos em locais de trabalho.
Foi gravando no celular.
Eu gravou no trabalho assim com os amigos, mandou pra gente, tá lá e o povo encarando. Eu acho que nem todos passaram, hein?
Não.
No único vídeo, eu acho que tem umas 6 ou 7 pessoas passando no desafio. Foi o desafio Super Lemon.
É o Super Lemon.
Primeiro foi o desafio Super Lemon. Se você tem um desafio que você quer mandar pra gente também, pra ver se a gente passa...
O Super Lemon foi mais difícil.
Sério?
Eu achei que o Super Lemon foi mais difícil também.
Ah, não guardaram uma balinha pra mim, velho. Não guardaram uma balinha pra mim.
O Bacon não guardou uma balinha pra você. Ele, porque a ideia desse desafio foi dele. Ele não guardou o negócio, vamos dar uma bronca nele depois. E guarda desse chiclete aí pra ele, tá?
Be the world, they said.
Sabe por quê? Porque o Bacon, ele não tem estrutura pra esses desafios, cara. Ele é muito fraco. Eu lembro que ele chupou a balinha Super Lemon. Ele fez uma careta tão esquisita, cara. Tá gravado lá.
Tá, é?
Manda pra gente aí.
Vai lá no nosso
essa turma do Nerdizando, é uma turma macha. Tu manda pra gente o que a gente vai fazer. Não ser do nada assim, tipo, segura uma cobra coral. Uma cobra rei, um escorpião
tem
de...
Tem o filtro do seguro de saúde.
Porque a nossa seguradora nós temos uma seguradora. A nossa seguradora não deixa a gente fazer coisas que ofereçam risco à nossa vida.
Então não adianta ir lá.
A seguradora, são duas seguradoras. A seguradora Fabíola e a seguradora Regina. Que são nossas senhoras. O Pedro Perru, que já é um rapaz solteiro, ele não tem segurador, então ele pode segurar a cobra coral tranquilamente.
Não, nada. Não faz parte do negócio de seguradão. Não faz parte do meu estilo. Mas enfim, então não adianta você ir lá no Jackass se inspirar num desafio pra gente, tá
não,
bom?
Não adianta. Nem rola, coisa assim não, tá? Porque nós não somos.
Não, Jackass. Eu acho que assim, o próximo que a gente vai fazer, depois da Plutonita, a gente vai fazer o da colher de...
Eu ainda não pensei em nenhum desafio.
Tem um que é podreira, que é. Não tem ninguém que passe, velho, que é a de colher de canela em pó. Uma colher de sopa de canela em pó.
Deve ser difícil isso aí.
Mas não precisa nem engolir, velho. É só botar na boca. O desafio é botar na boca e ficar, velho.
Ah, é?
Não, mas tem que ser preparado, tem que deixar ali, velho, uns 5 copos d'água já pronto, velho.
Ah, não acredito.
Piscina, pra tu nadar de boca aberta.
Meu irmão, os que eu vi, velho, são Alopration. Mas aí a gente precisa de também, né? Tem um lugar certo pra fazer isso e tal. Tá, tem todos os negócios. Por enquanto, o Super Lemon e a Plutonita é o que a gente tá fazendo. Vamos lá.
Ok.
Eu tenho uma pergunta pra você.
Então pergunta. Ah.
Quando foi lançado o jogo? Qual deles? Quando foi criado o Warcraft?
1994.
Em 1994 ele foi lançado Warcraft 1 Orcs contra Humanos.
Uhum.
Pela Blizzard e tal. Ele é muito inspirado em jogos de RPG de fantasia e sim, tal. Ele tem toda essa.
E já que tá falando de tempo, uhum, ele se passa em que tempo? Já não é Terra, né? Porque foi colocado que não é Terra.
Não, são as eras lá do joguinho. Tem a grande primeira guerra, a segunda grande guerra, a terceira grande guerra. Agora eu acho que no Warcraft ela já tá na quinta grande guerra.
Uhum. Tá. Então não é tipo semelhante a, sei lá, período medieval.
Não, tudo é na época medieval.
Ah, tá.
Todo mundo olhando cavalo. Só que é o seguinte. Caralho, tô comendo uma balinha aqui, velho.
Eu tô vendo você fazendo a careta aí. Se contorcendo.
Meu irmão, essa parada é azeda quando você pega ela inteira. Peguei o pozinho inteiro do chiclete e deixei cair na língua. Aí, meu irmão, vai. Mas então, não tem tanta. Quer dizer, tem uma cronologia e tal.
Sim.
O que aconteceu? Na medida que eles foram lançando os livros, os jogos, eles foram lançando os livros, gibis e outras coisas, expandindo o universo, criando histórias e tal.
Uhum.
Então, tem toda uma cronologia bem grande, bem rica, inclusive, né? Tem, inclusive em termos de livros, de gibis e tal, que traz um esquema meio que tipo George R. R. Martin até.
Uhum.
Que é neguinho se querendo tirar o trono do rei e tal, as conspirações dentro dos humanos, conspirações dentro dos dos orcs, né? Que é da horda, na verdade, que é a aliança de um lado e a horda do outro. Mas é bem legal, cara. E assim, e uma coisa que é bem legal que eles fizeram no filme, pelo que apareceu no trailer, né, o pessoal foi fiel ao conteúdo. As armaduras dos cavaleiros tá muito igual.
Foi esse aí que o criador foi lá e ficou chorando dele quando ele viu que era.
Não sei.
Teve um jogo aí que foi adaptado. E o criador foi lá no set, viu e saiu um pouquinho de aguinha assim do olho dele.
Suou
no pelo olho.
Através dos olhos, é.
Uhum.
Muito comum nos homens. É. Muito comum esse suor através dos olhos. É bem comum.
Pois é, eu acho que foi esse aí, tá? Ele ficou realmente bem emocionado quando ele viu. Não lembro agora, mas eu acho que foi esse aí.
Vamos lá, mais uma perguntinha. Eu tava aqui dando uma.
Enquanto isso, eu vou ver o vídeo aqui do cara.
Enquanto eu tava dando uma zapiada aqui.
Uhum.
E encontrei falando sobre o rompimento.
Rompimento.
O rompimento, que é o momento que é semelhante, contextualizando, é semelhante ao Pangeia. O momento em que era tudo um continente só, mas houve uma quebra e os continentes se separaram.
Essa é uma das eras de.
Uhum.
De Azeroth aí.
Isso.
Vai acontecendo. Inclusive tem uma era aí que.
Ocasionado, inclusive, essa quebra foi ocasionada pela quebra da fonte da eternidade. E aí se dividiu em quatro continentes. A minha pergunta é: isso é mostrado durante o jogo ou é só um filminho?
Cara.
Tipo aqueles filminhos.
Isso é uma coisa mais histórica.
Uhum.
Que aí já vem.
Está no jogo ou no livro?
Já vai estar num livro e tal.
Ah, legal.
Que é uma explicação
que foi
sobre o que é a origem de Azeroth, quais são as raças antigas, os humanos já são uma raça mais nova.
Uhum.
Então já vem várias coisas assim, agregando valor ao Warcraft, né?
Como você colocou isso já depois do lançamento do primeiro, provavelmente ali
já.
No segundo, né?
Uhum.
Porque fora que eles falam assim, a gente precisa botar uma história aqui pra esse povo. Pra dar continuidade pra povo aprender.
No momento que eles criaram os heróis no Warcraft 3, eles já precisavam de ter um backstory pra cada uma história. Da onde que veio esse cara, da onde que veio esse heróizinho aqui, esse herói orc, esse herói humano, esse herói, né? elfo, esse herói anão, esse herói troll, saca? Então, tipo, cada personagem ali daquela historinha do single player do Warcraft 3 tinha que ter um backstory. Tinha que ter uma história, tinha que ter um motivo pra ele estar ali, o que tá motivando ele, quem é esse cara, se ele é general, se ele é um... Sabe? Então todo esse aí foi um trabalho que precisou. Na hora que começou a precisar, começaram a escrever, começou a surgir ideias. E como é que foi a Pangeia do... Como é que foi a criação, quem são os deuses, quais são as divindades, quais, se tem deus, tem demônios, se tem, quais são os demônios, o que aconteceu. Sim. E foi... Isso foi crescendo e foi fazendo uma amálgama de várias coisas, entre desde o desenvolvimento do jogo até os livros que foram lançados. Então tem coisa que... Tem bastante coisa. O universo é bem, bem grande, bem complexo. Também tá mais de 20 anos já no ar, né? Então tem muita gente escrevendo ainda sobre isso. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal no trailer é que o trailer já começa com um cara montado no hipogrifo. Um hipogrifo, pra quem não sabe, é um bicho que tem a cabeça de águia, asas, o corpo de um cavalo, e neguinho monta em cima e sai voando.
Sonho.
É, velho, tá isso aí, velho. Eu só precisava de um desse, não pegava garrafamento nunca mais.
E ninguém também ia ficar buzinando na tua orelha. Buzinava, o bicho olhasse pra trás assim pra cara do motorista, acabou a conversa.
Exatamente. Quero ver me prender no...
Acabei de ver o vídeo aqui.
Melhor ele ir com som, velho.
Não, com som vou ter que ouvir depois.
Mas assim, eu achei muito legal eles terem trabalhado bem a visualização, né? O visual do filme. Então eles falam, eles mostram assim vários castelos, várias cidades diferentes, né? Que são vários mapas separados do...
Que pelo que eu tava vendo aqui foi um reino colocado depois, né? Tipo assim, eles já tinham criado os quatro primeiros reinos, basicamente. Northúndia, Pandaria, Reinos do Leste e Kalindor. E aí depois eles colocaram mais um, que foi o... A Terras de Tauren.
Isso aí são as expansões do World of Warcraft.
Sim.
Então você começou o jogo com um pedaço, um mapa do pedaço do planeta, e eles foram expandidos, né? As expansões, como o Wrath of the Lich King, e inclusive o Pandaria também.
Se eu não me engano é Kalindor.
Eles vão agregando, adicionando mais, mais conteúdo no jogo. Desde mapas e até o último aí, que eles voltam pro planeta de onde os orcs vieram. Que é esse Dra... Como é que é o nome?
Não sei.
Você acabou de falar, pô.
Não, Kalindor. Falei Kalindor, Northúndria, Pandaria e Reinos do Leste. E Reinos do Leste, né? São esses quatro.
Eu sei que no último eles voltam pro... Eles dão... Você consegue ir pro planeta dos orcs, da onde eles vieram.
Sacou? Inclusive fala sobre um vórtex. E esse eu quero. É a minha pergunta agora. Chamado Voragem, que fica no meio do grande. Acho que do maior dos oceanos, né? Digamos assim. A parte ali da água. E aí. Pra onde leva esse vórtex? Tipo assim, a ligação entre. É um portal. Já que a gente não tem transportes de viagem rápida, voe conosco!
Na verdade eles têm, né? No Warcraft, uma das grandes coisas que você tem no jogo são as montarias. Então, desde o cavalinho simples até um grifo, até um dragão pra você montar em cima, e aí cada montaria dessa te dá uma velocidade de viagem rápida, maior. E você consegue viajar de uma cidade para outra por meios mágicos também, né? Você entra no portal aqui e sai na outra capital, lá na Casa do Chapéu.
É isso que eu ia perguntar.
Vocês diriam que, por exemplo, o cara, num jogo desse, pro cara ter um hipogrifo, ele custa, um hipogrifo custa mais ou menos o preço de uma Ford Ranger hoje? Como é que é? Não. Como é que é? O cara precisa ter quanto de grana no jogo para comprar um
Tem algumas montarias que você consegue...
o cara já quer um jatinho particular.
Rapaz, é ostentation.
É, a mesma coisa.
É, a viagem é o seguinte.
Você não compra um hipogrifo, ele vira teu amigo, ou você pode comprar?
Não, tudo você pode comprar, velho. Isso aqui é um... O jogo é é uma coisa com fins lucrativos, né, velho? Se você chegar lá, vai, eu quero um hipogrifo rosa com bolinhas verdes.
E aí ele compra no mercado online ou ele compra no jogo?
Os dois. Na
taberna, assim, sei
lá. Os dois. Aí o que acontece? Tem montarias que você chega lá e eu quero comprar o cavalinho e vai lá, mata os monstrinhos, pega as moedinhas, vende não sei o que, vai lá, faz 50 milhões de quests, leva 3 horas, lá, lá, lá. Consegui juntar um GP e agora consigo comprar um cavalinho pangaré. Aí você tem um pangarézinho lá pra você fazer suas coisas.
É suado, não tem nada fácil lá.
Igual não.
Na vida real, né?
Não,
não, lá, não é, claro que não.
O negócio nem é assim, é porque o que acontece?
Na vida real nem suado você compra.
O negócio é o que acontece. O jogo, ele é feito em cima de você pagar uma assinatura mensal. Tem a versão free dele, que você consegue jogar de graça e tal, não sei o quê. Mas se você tiver assinatura pagar assinatura mensal, você tem as coisinhas a mais. Essas coisinhas a mais vão até desde uma graninha, uma mesadinha todo mês e tal, e piripipó, não. Mas, assim, como ele é baseado na assinatura, quando ele foi criado ele era assinatura mensal, você só podia jogar pagando assinatura. Quanto mais tempo você ficar no jogo, melhor, né? Quanto mais demorar pra você conseguir pegar aquela cenourinha no fim da na sua frente, mais tempo mais você vai estar pagando mensalidade. Então tem várias coisas assim que demora pra caralho de você fazer. E por causa desse conceito, né, que é o bom e velho grind, você tem que ficar lá matando 50 mil kobolds pra conseguir cair o negócio, porque a chance dele cair é uma em cada 50 que você mata, então você tem que matar 500 mil pra cair um.
Sabe o que eu achei interessante? É que no Warcraft tudo acontece em outros planetas, não
é?
Por que será que o cara resolveu fazer dessa forma? E porque, por exemplo, o universo de Tolkien não fala onde que é.
Terra-média.
É planeta.
Terra-média.
Mas ninguém sabe onde fica a Terra-média.
Terra-média fica no planeta. Vou chamar o Bacon aqui pra ele dar uma aula de
mas qual, onde fica. Qual que é? Mas eu acho legal pensar que é no nosso planeta.
Não.
Não é aqui?
Não é. A Terra-média, ela é... Eu esqueci o nome da parada aqui agora. Mas a Terra-média, ela é...
Mas não tem humanos lá, cara.
E o humano é praga, velho. Nem fica em teu lugar. Tem até no Star Wars.
Sei lá, isso não faz sentido.
A gente tá em todo lugar e estraga tudo. Exatamente. E aí o seguinte, o que acontece? O Senhor dos Anéis é em Valinor. Eu acho que é Valinor. Que é o nome do planeta. O Warcraft é em Azeroth. O que a gente jogava lá, o
Gloranta.
Era em Gloranta, que é um planeta.
Gloranta é um planeta também?
É um planeta. Na verdade, Gloranta é um planeta, universo, tudo uma coisa só, porque na verdade ele é um cubo flutuando no
Mas só explica uma coisa. Qual era esse que você jogava?
RuneQuest.
Ah, bom.
RuneQuest.
Gloranta no dadinho com papel. Esse aí também vai jogar também. Vai jogar também.
Não jogou até hoje.
E assim, esse esquema de vórtice é muito comum, por isso que eu falei do RuneQuest. Porque em Gloranta também existe um vórtice no meio do mapa que leva para as profundezas. O que que são essas profundezas? É onde está o capeta. Teoricamente, o mar do tempo vem e passa pelo planeta, pelo universo conhecido, pelo planeta ali. Vem o mar do tempo e ele passa pro redemoinho e cai ali no meio. O que, que é o redemoinho? É pra onde você vai quando termina seu tempo. Então vai, desce pro mundo inferior, pro sete infernos, 50 pontos, contém os capetas, né, mano? É caramba quatro. Que não sabe que a água fica caindo o tempo inteiro.
Ah, entendi. Eu achei que fosse uma descagem direta de distância pra outro planeta.
Não. Normalmente nesses jogos, como o Diablo também, que é da. É da Blizzard e. No StarCraft, no WarCraft, sempre tem um tomozinho que você abre e lê e ele te teleporta pra algum lugar. Entendeu? E a forma deles te cobrarem pra te teleportar. Então ele vai lá, e você paga sei lá quantos dinheirinhos do jogo, clica, lê a paradinha e aí você é teleportado para a cidade tal. Uhum. No Diablo tá um portal. E Azeroth deve ter 50 milhões de coisas diferentes. Deve ter um que você deve ir para a cidade mais próxima. Deve ter outro que você vai para a cidade da guilda. Deve ter um que você vai para casa do chapéu. Deve ter um que vai específico para a cidade tal. E deve ter um que você pega, vai lá no cara do cocheiro e fala: ah, eu quero pegar a passagem para ir lá para o Papim da Manhangaba. E ele vai e te deixa lá.
E tem um que é random. Tipo, pula lá dentro e aonde cair, tomara que não seja no meio do porradeiro.
Acho que não.
E aí, vamos de música.
Podia ter.
Vou só encerrar com um comentário aqui do J40, uhum, que ele postou aqui na nossa. Aqui onde nós postamos sobre.
This way, that way.
Muito bom.
Aqui no, a gente postou aqui sobre o filme do Warcraft. Uhum. E ele escreveu aqui: quem sabe um dia, pontinho, 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 e colocou uma foto do Diablo. É. Acho que já demorou, né? Já deviam ter feito algo assim com o Diablo, já tem um maior tempão, né?
Vamos responder no próximo bloco.
Nós falamos sobre isso, J40. Uhum. Fique ligado na gente aí para obter a resposta.
Isso.
Energizando por Tacelezão Nerd, você, Rádio Federal, o jeito todo mundo curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
This way, that way.
É muito bom, velho.
E é isso aí, Nerdzando, potencializando nerd em você. Isso. Aqui pela Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, Nerdzando, que é o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, apresentado por Minas Tabu Ramos.
Baconzitos.
E Plínio Perru. Todos os sábados, às 10 do meio-dia, aqui na Rádio Federal, também com o Mário Camps.
Isso.
Bacon, que são os nossos membros, que eles não sabem disso ainda, mas eles estão tão sumidos que no Energizando de Verão eles vão apresentar para garantir aí os programas inéditos do final de ano. O pessoal já fica em polvorosa aqui, porque final de ano a galera curte, porque a gente traz uma programação diferente também. Então se prepare, porque vem coisa muito legal aí pra dezembro.
Eu já aviso logo, vai ter o último programa, vai ser a gente falando de Star Wars até o Fiofó fazer bico.
Isso aí, então preparem-se, porque vem muita coisa legal.
Cheio de
spoiler. Mandar aí um abração pro Flávio Sampaio, Paulo Langer, Valdo Alves, estão curtindo aí a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê a Michele Magalhães também? Michele, um beijão pra você. Deixa eu ver aqui ali. Um abração pro J40 também, já falamos aqui, pro Alisson Fernandes, que fez aniversário essa semana aí.
E aí, vamos responder a pergunta do nosso ouvinte?
Bora sim. Tô vendo aqui se tem comentário, rapaz. Filme do Diablo.
Pois
é, eu acredito assim que os filmes de games, eles estão ficando cada vez melhores e mais fiéis. Eu acho que eu gostaria de ver um outro filme, sabe sobre o que também? Mortal Kombat.
Cara, eu acho.
Um filme. Bacana mesmo, dessa levada boa, entendeu?
Eu acho que assim, se for feito com uma certa fidelidade, a gente até acredita, a gente até aceita que tem algumas coisas que tem que ser mexidas pra mídia cinema, né? Que é diferente do videogame. Que você tem que dar uma ajeitada, às vezes você tem que tirar um pouquinho de sangue, muito. Tirar algumas coisas pra ficar PG-13, né? Ou PG-13 lá, pra poder ser uma censura 12 anos, 13 anos, né? A gente até entende. Mas, assim, tem que ser fidedigno ao original, saca? Não dá pra você fazer um filme... Um filme sobre o World of Warcraft não ter orc trocando porrada com humano, entendeu? Você não pode fazer um filme do Resident Evil e não ter uma mulher destruindo todo mundo, entendeu? Não dá pra fazer um filme da Lara Croft sem a Lara Croft, ou com a Lara Croft sendo uma mulherzinha,
Eu acho que deviam fazer outro filme
da Lara Croft salvando ela. Não é, a mulher é completamente independente e normalmente ela salva uns caras, né?
Uhum. Eu acho que deviam fazer outro filme da Lara Croft.
Eu acho que eles deviam fazer um filme da Lara Croft que fosse mais
Não, mas eu acho uma coisa completamente diferente daquele da Angelina Jolie. Eu acho que é uma coisa, sei lá, com uma garota, acho que mais nova. Eu acho que a Angelina Jolie era meio velha pra fazer Lara Croft. Embora eu ache ela bonita, mas... Ela é bonita, mas ela tem o corpo de uma Sariema, assim, então...
Mas é porque eles escolheram ela porque ela tinha um físico parecido com o personagem do...
Sariema, meu não filho, tem, naquele filme com aquele quadril de parideira que ela tava...
Lara Croft?
Jolie.
No filme da Lara Croft?
Sim.
Uhum. Mas ela é esquisita demais. Ela anda
não, assim, tudo bem. Eu falei porte físico.
Tudo bem.
E o braço aberto, como se ela tivesse uma asa maior do que uma asa do Stallone, assim, sabe?
Não, mas é porque botaram ela naquele... embalar a bicha vácuo, velho. Aí ela não conseguia baixar os braços.
Pelo amor de Deus. Eu gostaria de ver novo filme da Lara, outro filme da Lara Croft, mas sem a Angelina Jolie, claro. Acho que ela não faz mais, porque ela já tá veata também. Mas o Mortal Kombat, eu vi uma arte do Mortal Kombat muito legal, que era o Scorpion, assim, de lado, assim. Eu acho que era do... Não sei se esse jogo era antigo, mas... Vocês falam muito de jogos, eu acho massa, mas, cara, eu sempre vou gostar mais das artes conceituais, das artes, dos gráficos dos jogos,
você é desenheiro,
mais do
né?
que os jogos em si.
É que você é desenheiro, você gosta de desenhar, você não gosta de jogar porque...
Cara, mas, assim, eu gosto de jogar videogame também, mas eu não tenho o hábito de jogar sempre assim como vocês, né? Que é
mas assim,
horas,
eu
assim.
Acho que tinha que fazer um filme do Metal Gear Solid, que é dodói. Todos os jogos do Metal Gear são um filme.
Por exemplo, o Halo tem série de TV, não tem?
Qual?
Halo.
É, mas é aquilo lá, é meio que...
Mas você já assistiu?
Não.
Tem uma série de TV.
Eu não vou assistir também, não.
Mas tem um filme também, não tem?
Não sei.
Eu acho que...
Eu prefiro não assistir
não,
essas
não, coisas. Não.
Teve
era...
o filme do Doom.
Do Doom.
Sim, e do Doom. Foi uma porcaria.
Pois uma bosta. Mas a história do Doom também não é lá essas coisas, velho. É uma base em Marte que ninguém tava fazendo experimento, abriu um portal dimensional, começou a aparecer tudo, os demônios e tudo, e aí fodeu. E joga o cara lá que mata todo mundo.
Acabou. E botaram o Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson.
Uhum.
Com o Carl Urban.
A Preda.
E a lourinha lá do. Do 007 já foi Gold Girl já, aquela lourinha.
Uhum.
Mas enfim, eu gostaria de ver um. Agora, você fala assim, qual o primeiro filme que você quer ver agora adaptado de Star Wars. Game?
Ah.
De game. Com certeza, Mortal Kombat.
Eu acho que o primeiro Mortal Kombat, ninguém até que fez um
Liu Kang.
Um filme legal.
Scorpion.
Eu tava, inclusive, assistindo um documentário falando sobre o primeiro filme do Mortal Kombat, que neguinho se quebrou, velho, fazendo os takes, velho. As porradas, o cara jogava, que neguinho tava se jogando pro lado e pro outro, trocando porrada na veia, velho.
Isso que é bom.
O cara quebrou várias costelas, quebrou o braço, deslocou o braço na briga e continuou trocando porrada, o cara que faz Liu Kang.
Sim, ixi, aquele cara dava pra caramba. Agora ele não faz mais nada, mas naquela época...
Sim, eu tô falando que tem que ser um esquema daquele,
cara.
O
cara mandava assim, muito da pancada, meu.
Estilo filme de porrada chinês, não os filmes de porrada americano, que você não vê nenhum soco acertar, porque fica mudando de câmera feito pupunha.
This way, Dabry! Feito pupunha foi...
Mas é, velho, é uma punheta aquela porra. O cara vai acertar um soco no outro e muda a câmera. O cara já levou a porrada, já tá caindo. Mas, velho, eu quero ver o soco bater, velho.
É, e as porradas são massa. Mas eu gostaria de ver, sei lá, alguma coisa diferente num filme novo do Mortal Kombat. Sei lá, uma abordagem diferente, bem diferente daquelas do filme antigamente. Do filme da década de 90, né?
Mas a história do Mortal Kombat é meio que tipo o neguinho foi chamado pra chegar lá e trocar porrada e ver quem é que é o Ultimate.
Mas dá pra você fazer uma história bacana por trás disso, assim.
Mas é o que fizeram no primeiro. É o cara que é a estrelinha, que quer aparecer. O outro cara que tá lá tentando vingança. O outro que não sei o que. Daqui a pouco aparece o
Tekken. Vocês já viram já o filme?
Tekken? Não.
Eu vi um pedacinho aí no...
Eu assisti o
canal Max também, pô.
E mais de um,
né? Eu assisti um pedacinho do canal Max, que é um canal Max da vida aí, que eu já... Bota o grito da mulher recebendo a fincada aí.
Não tá aqui não.
Eu assisti um e não quis assistir o dois, porque eu falei não.
Tu conseguiu assistir o 1 inteiro?
Vou assistir. Eu devia estar bêbado nesse dia, mas não estava. Agora, a única coisa que eu tenho que dizer sobre Tekken é que eles conseguiram botar o Heihachi, que era a cara, mano. Pelo amor de Deus, parece que tiraram o bicho do jogo mesmo. Só também.
Tem uns caras que nasceram pra fazer esses papéis, né, cara? Quando o cara nasce na maternidade, o médico pega, dá uma chapuletada na bunda do médico e fala assim: esse daqui vai ser o Liu Kang no ano de. No filme do Mortal Kombat de 2028. Ei, moleque! Pá!
É, o que acontece também é o seguinte, eu acho que não é todo videogame que vale a pena fazer um filme.
Por exemplo, diga um aí.
Ah, sei lá, Assassin's Creed, eu acho que não vale a pena.
Mas vão fazer, cara.
Não, que vão fazer, vão
isso
fazer.
Isso aí é
mas fato. Mas a viagem é que, tipo, o Assassin's Creed, ele tem uma história tão... intrínseca, assim, tão complexa e interligada. Se você for fazer uma coisa do Assassin's Creed, tem que fazer um seriado, porque ele passa pela história da humanidade e vai seguindo e vai indo embora e vai, saca? Então, tipo, não dá pra fazer um filme só e aí você explica tudo num filme só. É aquele negócio, fica um filme corrido ou as paradas sem explicar e as paradas sem pé na cabeça.
Nós já falamos isso aqui no programa várias vezes, de que as produções pra televisão, elas estão tão boas quanto as produções
melhor, tem umas que são muito melhores.
Exatamente, sim. Então assim, hoje em dia é muito mais fácil o cara fazer uma série de TV e ele vai lucrar muito mais.
Joga Netflix,
a gente vê, né? O exemplo aí do Game of Thrones, que já tá, daqui a pouco tá vindo aí a temporada nova.
É, Game of Thrones,
velho. Então assim, tem muita coisa que é vantagem você fazer agora em uma produção de série de TV do que você fazer no filme.
Vou falar Game of Thrones
agora. O pessoal tá enfiando o pé na jaca mesmo aí com a...
Vou falar no...
Já estreou a Jessica Jones?
Essa semana vai ser a estreia de Jessica Jones, que vai ser... Vai ser dodói, velho, porque ela já chega dando
que,
ela, cara? Vai, ela é do mesmo bairro do Daredevil, velho, do...
Sim, então vai ter crossover.
Vai ter crossover, rapaz, vai ter mais, vai ter tudo.
Já tudo, tem o Luke Cage também.
Luke Cage começa lá, depois ele vai pro Daredevil, depois ele volta, depois não sei o que.
Punho de Ferro vai ter também?
Punho de Ferro vai ser outro seriado.
Ah, é? Não vai estar junto no mesmo pacote, não?
Mas o que eu ia falar é o seguinte, ano que vem, como sempre, a gente vai fazer o especial dos dragão lá, do seriado.
Dragão?
Pô, acabou de falar, eu esqueci o nome agora, deu branco. O da Khaleesi.
Do Game of Thrones?
Do Game of Thrones, a gente sempre faz o especial. No fim de semana, antes, no, tipo assim, no sábado, antes de começar.
Antes da temporada nova.
Na temporada, a gente faz uma conversa assim franca
com Natália,
sobre o que aconteceu.
Natália Barbie.
Com a Barbie.
Vamos trazer a Barbie aqui pra ela conversar. Vamos trazer ela aqui pra conversar.
Pra falar tudo de Game of Thrones. E também a gente talvez tenha convidados especiais. Aguarde.
Exatamente. E lembrando que no final de semana que vem, olha aí, o pessoal pediu um programa sobre OVNIs.
OVNIs.
Já fica ligado, final de semana que vem vamos receber aqui o Jorge Bessa.
Ai, moleque.
Agente da inteligência brasileira. Não tô zoando, tô falando sério mesmo. A gente fala brincando, quando é de verdade a gente fala, ó. Não é zoação, é real. Vamos receber o Jorge Bessa aqui, que ele é agente da inteligência brasileira, aonde ele vai falar sobre o caso de investigação de OVNIs na Amazônia.
Que ele
participou. Tá certo? E o novo livro dele, que também tá vindo aí, falando sobre vários assuntos assim. O cara é foda. Beleza? Então, sábado que vem, Jorge Bessa aqui com a gente, ao vivo, no Nerdizando, falando sobre o caso de OVNIs na Amazônia.
Isso.
E não foi só a agência brasileira que andou metida.
Ih, cacete.
Tem mais aí.
E eram os homens de preto.
É possível? É possível. What you want, what you want.
Pois é.
Certo? Manda um abraço aqui agora para, deixa eu ver aqui, Pedro Silva. Tá aí curtindo.
Pedro Silva.
Energizando Pedro Silva. A Luana Valim também. Luana, um beijão pra você. Primo Perru.
Sou
beijão
eu.
Beijão pra você, Primo Perru. Deixa eu ver quem mais. Flávio Sampaio, já falamos aqui. Esses aqui, ok, galera. Beleza. Então vamos nessa.
Então,
é... então, esse filme do Warcraft, eu acho que ele segurou um pouco pra rolar por conta do Senhor dos Anéis e por conta disso tudo. O que vocês acham?
Eu acho que são várias coisas que são... que levam a saída do filme ou não sair o filme. Primeiro que tem que pagar o direito autoral pra Blizzard, né? E a Blizzard não vai soltar pra qualquer um fazer a parada tosca.
Até porque a gente já tá cansado de gente que pega o filme e faz cagada, né?
Exatamente. Então ali o bicho, a rédea é muito mais curta, né? Agora, em comparação, na hora que saiu os filmes do Senhor dos Anéis, que fez dinheiro pra caramba, todo mundo saiu correndo atrás das coisas. Por isso que teve o Game of Thrones. Game of Thrones é resultado do Senhor dos Anéis ter funcionado no cinema.
Sério?
Claro. Que ninguém ia lá atrás do George Martin pegar o livro dele medieval fantástico e fazer... Ah, vamos fazer um seriado na televisão? Se não fosse o Senhor dos Anéis ganhando 16 Oscars e bilhões e bilhões de dólares no mundo todo. Entendeu? Neguinho vai pra pegar o mesmo esquema do Mockingjay, do que a gente ficou sacaneando a menina lá, dos Jogos Morazes.
Jogos...
Morazes. Sacou? É o mesmo esquema, porque é
jogos
coisinha...
Melosos. Sabe o que é engraçado? Que a minha esposa não aguentou e foi ver qual era o final do livro.
Uhum.
E ela... Não, a princípio ela não curtiu muito o final do livro. E ela chegou e falou assim: olha, não curti. E ela ficou querendo me falar o final. Eu falei: não fala, você já estragou pra você.
Cada um com seus problemas.
E agora você quer estragar pra mim. Eu já não assisti isso aí porque você vai, que eu nem curto muito esse filme. Eu vou com ela porque ela curte. Mas ao menos o final do filme eu não quero saber. Quero saber no dia lá que eu vou assistir, velho. E aí ela estragou pra ela e fica assim: ó, nossa, se você soubesse quando vai terminar, eu não quero saber.
Vai morrer todo mundo.
Pare de ficar puxando conversa desse assunto aí, ok? Então é isso.
Não, e a viagem é o seguinte: tem essas coisas que acontecem, né? Tipo, mesmo esquema. Quando soltaram Indiana Jones, que fez sucesso pra caramba, que depois eles fizeram lá tudo por uma esmeralda. O Richard Quarterman fizeram outros filmes similares, né? Então, essa galera tem que agradecer o Senhor dos Anéis ter saído, sacou? E a comparação é inevitável, porque todo mundo que faz um RPG medieval fantástico bebeu ali do Senhor dos Anéis dos livros, ou bebeu do Dungeons and Dragons, que veio do Senhor dos Anéis, ou bebeu de outra coisa que veio dos mitos que o Tolkien pegou pra criar o Senhor dos Anéis. Que Goblin é mitologia medieval, né? Os Kobold eram tidos como seres fantásticos que fragilizavam o ferro na fundição, sacou? Então, fadas, duendes, esses anões, gnomos, tal, tudo isso aí vem de uma cultura da época medieval, da europeia, né? E que vincula. Então todo mundo foi lá e bebeu dessas fontes. Agora, orc, Senhor dos Anéis. Sacou? E orc é a bucha de canhão do Senhor dos Anéis, é o orc que morre pra caralho.
E aqui os orcs estão meio que amiguinhos dos humanos, né, no Warcraft, assim.
Não, entre aspas,
né? Nesse filme, pelo que eu entendi, eles vão se juntar pra combater uma parada maior.
Os orcs verdes.
Que tá ameaçando eles, não é isso?
São os caras que são escravizados pelos demônios que chegando e devorando o planeta.
Os orcs verdes são os mesmos tipo de orc do Senhor dos Anéis, né?
Não.
Porque aqueles bichos lá são meio judiados, assim, meio... Verde cor de vômito.
O orc que a gente vê no Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis,
esses orcs têm cor de pele humana, cara.
Os orcs do Senhor dos Anéis são.
Não, são esses são os
orcs. Ah, é verdade.
Beleza. Mas os orcs no Senhor dos Anéis são descritos de um jeito. Os orcs que são do Dungeons and Dragons, eles já são descritos meio com cara de porco, com os caninos de baixo pronunciados e tal, com verde, com uma variação de cor X. E Então isso tudo reflete da onde que foi tirado, né? E inclusive o orc do Dungeons and Dragons parece com um bicho do Star Wars, que aparece no episódio Retorno de Jedi, que é um dos guardas do Jabba the Hutt, que é um porquinho verde. Então tem esse link também. Mas assim, é tudo parte de uma cultura que vem e que tá lá, é agregada. É como se fosse a gente falar, ah não, porque tem 50 livros no Brasil que falam do Curupira, mas pô, o Curupira é da cultura
folclórica. Não tem.
É a mesma coisa.
A gente tem 50 livros no Brasil que fala de orcs, o Curupira não.
Tem sim.
Não, tem. Tem
sim, o Fernando, o Lobato,
Ah, o Curupira, ele é meio um orc, assim.
Não, ele é uma mitologia.
Já vi desenho do Curupira onde ele se assemelhava muito a um orc.
Sim, com cara mais...
É, já vi, já. E truculento, andando de quatro, entendeu? Truculento, assim, da cintura pra cima, bem grandão mesmo. Parecendo, tipo, um porte de um gorila, assim. E as perninhas lá, viradas. E a cara dele era, tipo, de um dentão, estilo de um orc desse aí. 10 segundos?
Olha, 10 segundos.
Vamos de música então?
Bom, vamos
e a gente
música.
Volta pro último bloco.
Exatamente.
Isso aí, ele é dizendo, potencializando o nerd de você aqui comigo, Gustavo Ramos, Diego de Baconzitos e Pini Perru, falando sobre Warcraft. É isso aí, vamos de música. Energizando, potencializando o nerd de você. Nós aqui no Estúdio Arte Federal, transmitindo Energizando, hoje, sábado 14 de novembro de 2015, falando sobre Warcraft.
Moleque. Eu tenho
rapidão.
Uma parada muito importante pra falar.
Tá, então fala.
Mas pode falar sobre o primeiro, que eu vou falar a minha no Popcorn
Break. Não, mas era justamente isso que eu ia falar. Pra gente entrar agora com o Popcorn Break e fura-olho. Eu tive um fura-olho louco essa semana, mas eu tô tentando lembrar aqui.
Tá.
E eu
então
não
posso fazer o meu Popcorn Break?
Manda bala.
O meu Popcorn Break vai ser... Peraí.
Popcorn Break!
Tchau, tchau! Saca só. Star Wars vai ser mês que vem, dia 12. Beleza? Isso significa que você tem 1, 2, 3, 4, 5 fins de semana daqui até lá. Então comece hoje assistindo o episódio 1, aí fim de semana que vem, episódio 2, episódio 3, 4, 5. É, assiste episódio 6 e vai pro cinema, rapaz. Começa hoje. Esse é o seu quest, caso você queira. Essa é a sua missão,
caso decida aceitá-la. É assistir um episódio por fim de semana até a estreia do Despertar da Força.
Exatamente, velho. Aí assiste o jeito que você quiser. Assiste dublado, legendado.
Não.
Assiste a versão original. Assiste
dublado
a versão...
não.
Tem umas dublagens da Rocha,
é legal. É massa, cara.
Eu tenho a preferência pelo legendado, porque eu não ia legenda. Então presta
atenção. Então não bota legendado, bota só áudio original. O Miller logo de uma vez.
Bate na cara! Não, a viagem é a seguinte.
Eu curto muito dublado. E fazendo um jabazinho, não deixem de assistir o nosso Hangout com o Eduardo Borghetti.
Isso.
Dublador do Jake, do Hora de Aventura, que tá muito legal, tá lá no canal também tá lá na Bruce playlist Willis. Dos Hangouts Nerdizando. Entra lá que tá massa.
É, ele também faz o Bruce Willis, né?
Ele faz o Bruce Willis.
Coisas, escuto o nome dele.
Ele faz o Bruce Willis. Ele faz o Cyborg dos Jovens Titãs. E dos Titãs em Ação também, que é o novo desenho dos Titãs, do Cartoon Network.
Muito bom, velho. É engraçado que eu falei com minha sobrinha que a gente tinha entrevistado ele, ela. Ai, fala pra ele que ele não sabe cantar! Porque ela assiste Hora de Aventura, velho. Tem um episódio que o Jake canta, velho.
Ele tem uma voz
muito
tosco, velho. É difícil cantar fazendo essa voz forçada.
Eu não canto, velho.
Aqui, ó, o William Daniel, ele escreveu aqui, ó. Bom mesmo foi ir para a Expo Bond.
Foi bom.
Semana passada. Pretendo ver o novo filme hoje. Vai lá, Lino Daniel, que você vai gostar. O filme tá muito massa.
O filme tá muito bom. É, vale a pena. E o seguinte.
dá uma olhada depois no nosso canal lá.
Exatamente, a gente fez a review
lá no
nosso canal. Tá lá. E o seguinte, o William Daniel, se ele quiser assistir Star Wars com a gente, vai, compra lá o ingresso. Compra lá o ingresso. Já sabe onde é que é.
Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mensagem aqui da galera. Deixa eu ver aqui se tem pessoal mandando. Bom, beleza, esse foi o teu Popcorn Break. Qual que é o seu, Peru?
Tá rindo. Eu sofrendo ali, né?
Eu vi um negócio agora aqui no Facebook, novo demais.
Cara, dessa semana. Acho que essa semana eu não tenho, não, cara. Essa semana eu não fiz nada. Olha que inútil a minha vida essa semana.
É o Popcorn Time pro seu Eduardo, né, velho?
Pô, velho, olha aí, ó.
Enquanto você pensa, você fala pra Patrícia Melasco convidar a galera do Rezando pra almoçar na casa dela, né? Ela foi. Ela escreveu assim, ó. Almoço tá na mesa, mas acabou o quiabo. É arroz com giló.
Ah, pô, eu gosto de arroz com giló. Ela não quer que eu vá, não.
Não, eu gosto de arroz com giló.
Não, tudo bem, não tem problema de comer arroz puro, não. Frita um ovinho aí, por favor.
Ah, Patrícia, tá chegando. O cara tá aqui só escolhendo,
ó. Já onerando.
Já querendo ostentar já o negócio.
Tá onerando o negócio aí, rapaz. É novo, daqui a pouco é um queijinho novo, com a gema mole.
Que isso.
O Henrique Soares tá aqui mandando um abração pra gente aí. Valeu, Henrique. Outro pra você, meu camarada.
É, eu confesso.
Tá lá em Porto Alegre, bichinho.
Eu confesso que essa semana foi meio inútil pra mim, nesse quesito. Vi pouca coisa. Fiz pouca coisa, então não tenho muito o que indicar essa semana, não. Então, eu não tenho Popcorn Time essa semana. Ou Popcorn Break essa semana, não.
Popcorn Break. Bom, cara,
Eu
recomendo um desenho. Um desenho bem legal, que é a Pequena Loja de Suicídios.
É?
É. O nome, ele é bem esquisito mesmo. Você fala assim, pô, que nome é esquisito, tá? Pra você sugerir de um desenho animado. É... Mas é um desenho muito bonito. E eu aconselho a todos que quiserem assistir, porque é um filme muito bonitinho, muito bacana. É uma produção... Não é produção americana, acho que é da Europa mesmo, não lembro que país é agora, provavelmente deve ser da francesa. E é um desenho muito bom, que é uma loja onde as pessoas vendem suicídios. Mas tem uma lição de vida muito bacana.
Uhum.
E não fiquem temerosos pelo nome, o nome é só um nome. Assistam o desenho porque ele passa uma mensagem muito legal. E eu gostei muito. Eu acho que merece ser assistido.
Por falar nisso... Tá. Eu tenho um popcorninho.
Vai.
Bruno. Break. Não lembrei. Eu vou fazer mesmo, que é completamente diferente, eu acho.
Isso.
Considerando a situação atual e o que se deu essa semana aí, dois grandes incidentes e acidentes muito complexos, que foi o acidente em Mariana, né, do estouro da barragem, e do caso ontem na França, meu popcorn break pra você, que eu ia falar, tá? Meu popcorn break pra você é: ligue agora pra aquela pessoa que você tem um tempinho que não vê, marca um café, um chá, um pão de queijo agora à tarde, bate um papo com ela.
Dá um abraço.
É, vai bater um papo. Não, pessoalmente. Marca um abraço, com ela, né? E vai, vai pessoalmente, olha no olho, conversa, brinca um pouco, que a gente fica tanto tempo nas redes sociais e a gente termina se afastando um pouquinho das pessoas na vida real. E aí, faça isso, porque do jeito que as coisas estão, amanhã pode dar alguma coisa por aqui também.
É, e já chama pra ir no cinema assistir um filme legal.
Isso, vá no cinema assistir um filme legal, sei lá, vá fazer alguma coisa real.
Eu tenho, acho que é meu popcorn. Uma recomendação de livro. Primeira vez que a gente vai recomendar um livro que não seja de pessoas que a gente entrevistou, né?
Sim.
Que é Star Wars, Marcas da Guerra, que tá lançando hoje. Hoje ele já tá disponível nas livrarias. Exatamente. Star Wars, Marcas da Guerra. Ele é da editora Aleph,
sim.
Que ele é um livro entre o episódio 6 e o episódio 7. E vai explicar muito a situação da galáxia.
Pro novo filme.
Eu já tô lendo.
Tá em qual página já?
Já tô mais da metade, rapaz.
Caramba.
Outro nível o negócio.
Beleza, então. Vamos lá, então, agora pro Fura-Olho.
Sessão Fura-Olho.
Então, cara, essa sessão Fura-Olho fura-olho, meu fura-olho é, dessa semana vai pra essa violência desmedida aí que tem. Tá aí correndo solta, feito. As bruxas estão soltas no planeta. E como o Pim Perru falou aqui, o negócio tá brabo.
Foda.
É. Tá punk mesmo. A violência tá correndo solta por aí.
É,
muita gente. Coisa ruim acontecendo, muita gente se machucando, muita gente morrendo.
É. É aquele negócio, gente. Vamos subir o nível, já que o resto do povo não consegue. Vamos subir o nível, vamos tentar ajudar quem tá precisando. Vamos abraçar os amigos, vamos dar aquela ajudinha que a gente pode pra quem tá passando fome, pra quem tá com os desabrigados e tal. Tudo bem que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade das empresas que causaram o problema, mas se você puder,
mas
você
assim,
tem uma pessoa na sua casa.
Mas é esse tipo de pensamento
tá precisando,
que tem que, né?
Vai lá, cara.
Tipo, é esse tipo de pensamento que você tem que abortar, assim. Ah, não é problema meu, não foi eu que causei. Não, cara.
Vamos
é agir problema de todo mundo, em né?
Sociedade. Vamos ser
exatamente.
Uma sociedade civil. Vamos lá. Bom, tem o pessoal que tá desabrigado aí. Abre a porta da tua casa. Compartilha um sofá. Compartilha um restinho de comida que sobrou.
Cede um alimento.
Exatamente.
Calor humano. Porque isso aí você não vai pagar imposto sobre isso.
Não, isso
você tem,
não tem
você,
preço.
Você a pode dar isso aí de sobra. Tá certo? Então acho que tá faltando mais amor aí. Vamos fazer isso. Vamos colocar o que a gente tem de bom pra fora aí. Né? Pra ajudar o pessoal, pra todo mundo que precisa. Não só nos momentos de dificuldades, porque dificuldade tem todo dia. A gente tá falando de algumas aqui que são realmente fortes, que aconteceram ultimamente e que estão na mídia aí do mundo inteiro. Mas tem muita coisa ruim acontecendo o tempo todo com as pessoas. Então a pessoa que perde uma casa, que perde um braço, uma perna, seja lá o que for, você não fica sabendo, você cruza com ela na rua, você pode fazer alguma coisa assim, dá uma força, vamos ajudar aí, porque isso é bacana demais.
Uhum.
Tá certo? E é isso aí.
É isso aí.
Então beleza, o programa
tá chegando o fim.
Estamos chegando no fim, só temos mais 3 minutos, vamos começar os encerramentos pro nosso amigo Dovan lá do navio, onde ele tá lá no cruzeiro, não ficar mandando mensagem dizendo que a gente tá extrapolando o tempo.
E aí o seguinte, como sempre, agradecer a todos os ouvintes, né? Dar um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. E falar, galera, vai lá, dá um curte na nossa página do Facebook, dá um follow no um subscribe, né? No nosso YouTube, youtube.com/energizandobr. Segue a gente no Twitter. A gente vive de curtir, de joinha e compartilhar e tal. Então vai lá, dá um curtir, compartilha. E é isso aí.
É isso aí, pessoal. Às vezes pergunta se posso baixar os vídeos lá do. Pode baixar, mas se você puder assistir lá
assiste
no canal
no
e
canal.
Compartilhar, você ajuda a gente muito mais. Então pode baixar o vídeo, não tem problema, mas quando você tiver no seu computador, na sua casa, assiste lá no canal mesmo e dá um like toda vez que você assistir e compartilha, manda pros seus amigos também, tá certo? Ajuda
exatamente.
A gente aí a gente continuar fazendo novos vídeos pra vocês.
Agora vamos também mandar um grande abraço aqui pro nossos ouvintes que estão passando uma parte meio ruim da vida deles. Eles sabem quem são, a gente vai falar o nome deles aqui. A gente tá junto.
Força aí, mano.
Força. Um grande abraço pra vocês. Dá um abraço na família pra gente. E tamo aí pra vocês precisarem. Precisar dar uma risada, velho. Só entrar lá e conversar com a gente, bater um papo. Tamo aí,
pessoal. Força. E vamos nessa e confiando sempre num amanhã melhor. Então, beleza. Um abraço a todos. Semana que vem, Jorge Bessa com a gente aqui, falando sobre os casos de OVNIs na Amazônia.
Ai, 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 velho.
Mas o negócio vai pegar fogo.
Irmão, vou trancar a porta e o pessoal do FBI vai vir aqui querer silenciar o
cara. Vamos chegar aqui, tá lá o canceroso lá embaixo com um cigarro assim. Leve todos do Energizando.
Eita, barão.
Leve todos pro H51.
Bicho, do jeito que eu tô precisando viajar, tudo bem.
Vai lá pro Arizona, o filho do Peru. Então tá bom, pessoal. É isso aí. No final do mês, programa de Star Wars desse
exatamente,
mês.
28.
Tá certo? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Até mais.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.